Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as 250 biografias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Juntos, vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes e inteligentes da história, e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do ator e cineasta brasileiro Mazzaropi, considerado o maior cômico do cinema nacional. Sua carreira cinematográfica se estendeu por 3 décadas, durante as quais ele fez mais de 30 filmes. Ficou imortalizado com o personagem Jeca Tatu, um caipira ingênuo e engraçado, uma adaptação do famoso livro de Monteiro Lobato. Mazzaropi só fazia filmes que pudessem ser vistos por toda a família. Adorava saber que seus filmes levavam aos cinemas os pais e os filhos juntos. Seus filmes foram fenômenos de público, isso quando a população brasileira era de 60 milhões e quase 80% das pessoas viviam em áreas rurais. Alguns no Brasil o consideram um dos pais do cinema nacional. Mazzaropi conciliou duas coisas quase incompatíveis. Teve sucesso como artista e como empresário. Ele foi o único artista que ficou milionário fazendo cinema no Brasil. Construiu um estilo que sempre será imitado, mas jamais superado, porque o melhor de Mazzaropi era ele mesmo. Nos seus 28 anos de carreira, Mazzaropi fez sucesso por onde passou, no circo, rádio, TV, cinema, teatro. Sua contribuição para o humor e a cultura popular brasileira continua sendo lembrada e apreciada até os dias de hoje. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Amácio Mazzaropi nasceu no dia 9 de abril de 1912, na cidade de São Paulo. Era filho único do casal de classe média, Bernardo Mazzaropi, um imigrante italiano, e da portuguesa Clara Ferreira. Seu pai era dono de uma mercearia e Mazzaropi cresceu sem problemas financeiros. Do avô paterno, Amácio, Mazzaropi herdou o nome e o gosto pela vida do campo. Quando ele estava com 2 anos, sua família mudou-se para Taubaté, interior de São Paulo. Quando era pequeno, Amácio passava grandes temporadas na casa do avô materno, o português João José Ferreira, exímio tocador de viola e dançarino de cana verde, uma modalidade de dança de pares de origem portuguesa. Seu avô era animador das festas do bairro onde morava e levava seus netos com ele. O jeito caipira do avô o encantava. Aquele andar esquisito do Jeca, com braços e pernas meio abertos, Mazzaropi aprendeu com uma vizinha italiana. Quando ela passava, ele a imitava e acabou incorporando o seu andar a seu personagem. Em 1919, sua família voltou para a capital, onde Amácio cursou o primário. Ficou conhecido por sua facilidade em decorar e declamar poesias, tornando-se o centro das atenções nas festas escolares. Em 1922, seu avô paterno faleceu e sua família voltou para Taubaté, onde abriram um pequeno bar. Mazzaropi continuou a declamar poesias e interpretar tipos nas festas escolares e começou a frequentar o mundo circense. Preocupados com o envolvimento do filho no mundo circense, seus pais o mandaram morar com seu tio Domênico Mazzaropi, em Curitiba, onde ele trabalhou na loja de tecidos da família. Aos 14 anos, voltou para São Paulo, mas ainda sonhava em participar dos espetáculos circenses. Fugiu de casa 2 anos depois, aos 16 anos, para entrar na caravana do Circo La Paz, como assistente do Fakir Ferri. Para isso, contou com a ajuda do Fakir, que alterou o seu documento de identidade. Amácio ajudava o Fakir como assistente de palco e nos intervalos do número de Ferri, ele contava causos e anedotas, ganhando uma pequena gratificação. Viajando com o circo pelo interior do país, Mazzaropi teve a ideia de fazer um papel de caipira, inspirado em seu avô e na obra de Monteiro Lobato. Um dia, após sua apresentação no circo, um advogado veio ao camarim para cumprimentá-lo e lhe disse que ele estava perdendo tempo no interior, que ele era muito bom e deveria tentar São Paulo ou Rio de Janeiro. Aquilo ficou em sua cabeça e em 1929 ele deixou o circo e voltou para a casa dos pais em Taubaté. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, seguiu-se uma grande agitação cultural e Mazzaropi estreou sua primeira peça de teatro, chamada A Herança do Padre João. Ele era fã de Genésio e Sebastião de Arruda, atores de teatro que faziam sucesso na época. No início, imitava Sebastião, mas depois criou seu próprio estilo. Genésio trabalhou em 3 dos seus filmes. Em 1935, montou o Circo Teatro Mazzaropi, o primeiro circo itinerante do Brasil. Com a dificuldade de encontrar um lugar para se apresentar, em 1940, criou a Companhia Teatro de Emergência, que atuava no chamado Pavilhão Mazzaropi, em Jundiaí. Quando sua avó materna faleceu, ela lhe deixou uma herança, que deu para comprar um telhado de zinco para o seu pavilhão, e ele pôde estrear na capital, com atuações elogiadas nos jornais paulistanos. Depois partiu com a companhia em turnê pelo Vale do Paraíba, mas a grave situação de saúde do seu pai complicou sua situação financeira. Seu pai faleceu 4 anos depois, em 1944. No ano seguinte à morte do seu pai, Mazzaropi estreou no teatro profissional, como ator e diretor da peça Filho de Sapateiro, Sapateiro É. No ano seguinte, foi contratado pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde estreou o programa dominical Rancho Alegre. O programa era encenado ao vivo no auditório da emissora e dirigido por Cássio Gabus Mendes. Rancho Alegre permaneceu no ar por 7 anos. Mazzaropi participou da inauguração da TV Tupi em São Paulo em 1950 e no ano seguinte da TV Tupi no Rio de Janeiro. Com a estreia da televisão, Mazzaropi foi convidado para fazer o mesmo programa que fazia na Rádio Tupi, agora na TV Tupi, ao lado dos atores Restife e Geni Prado. O programa se tornou um enorme sucesso. Mazzaropi tinha um hobby. Ele adorava cantar seresta, valsa, MPB para os seus amigos. E os amigos o chamavam carinhosamente de Maza. Abílio Pereira de Almeida, diretor da produtora Vera Cruz, procurava um tipo diferente e curioso para estrear uma comédia. Quando assistiu Mazzaropi na TV, não teve dúvidas. Quando Maza recebeu o telefonema do diretor da companhia cinematográfica Vera Cruz, dizendo que ele queria que ele fosse na produtora no dia seguinte para lhe fazer uma proposta para estrelar seu próximo filme, Mazzaropi calmamente disse que no dia seguinte ele estaria muito ocupado, mas o diretor poderia ir à sua casa dali a 2 dias. Um amigo que estava ao seu lado, quando ele desligou, falou: "Você ficou louco? O que você tem para fazer de tão importante amanhã que não pode ir conversar com o diretor da Vera Cruz?" Mazzaropi, rindo, respondeu: "Você já ouviu falar que boi em terra estranha é vaca? Então, na minha casa eles estão no meu território. Vão ver meu carro, minha casa e saber que não sou o barato. E vão me dar valor." Abílio Almeida ofereceu 500 mil e Mazzaropi disse que por menos de 1 milhão não aceitaria fazer o papel. Era uma pequena fortuna para a época. E ele ainda completou que podia colocar uma cláusula no contrato dizendo que o filme de Mazzaropi desse prejuízo, ele pagaria do bolso. Se vendeu bem e ganhou o papel. Mazzaropi estreou o filme Sai da Frente, rodado pela companhia cinematográfica Vera Cruz em 1952. Participou de 8 filmes como ator contratado, 3 pela Vera Cruz, mas depois, com as dificuldades financeiras da Vera Cruz, ele participou de mais 5 filmes de diversas produtoras. Se preocupava que seus filmes tivessem censura livre, porque ele fazia questão que pai, mãe e filhos pudessem ir juntos ao cinema. Em 1957, lançou os gibis do Mazzaropi. Amácio desenhava muito bem e a arte dos cartazes dos seus filmes era ele quem fazia. Em 1958, vendeu sua casa e criou a Pan Filmes, Produções Amácio Mazzaropi, sem ajuda ou incentivo algum do governo, e passou não só a produzir, mas dirigir e distribuir seus filmes em todo o Brasil. Sua primeira produção foi o filme Chofer de Praça. Mazzaropi usou todas as suas economias para alugar os estúdios e os equipamentos da companhia Vera Cruz e rodar as filmagens externas em São Paulo. Como não tinha dinheiro para fazer cópias do filme pronto para distribuir, pegou seu carro e saiu interior afora fazendo shows, até conseguir arrecadar a quantia que precisava. O filme Chofer de Praça fez enorme sucesso já na estreia. O pano de fundo de quase todos os seus filmes era uma fazenda. As primeiras eram emprestadas. Mas depois ele comprou a sua e batizou-a de Fazenda da Santa, onde montou o seu estúdio. Em 1959, Maza foi convidado pelo Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que na época trabalhava na TV Excelsior em São Paulo, para fazer um programa de variedades que ficou no ar por 3 anos. Nessa mesma época, obteve do Instituto de Medicamentos Fontoura os direitos para o cinema sobre o personagem Jeca Tatu, criado por ele em 1919. Em 1960, o caipira tímido, de fala arrastada, calça pula-brejo, paletó apertado, camisa xadrez, botina, que vence obstáculos ao lançar mão das artimanhas aprendidas na vida do campo, aparece nas telas do cinema pela primeira vez, no filme Jeca Tatu, com inspiração na obra de Monteiro Lobato, e arrastou para o cinema uma multidão de pessoas, e lhe rendeu a maior bilheteria do cinema nacional. O sucesso foi tanto que, a partir daí, Mazzaropi acabou se dedicando exclusivamente ao cinema. Lançou um filme por ano, e sempre estreava no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Os lançamentos eram sempre no Cine Arte Palácio, porque o dono do cinema foi quem mais o apoiou no início de sua carreira como produtor. A Paramount, a Warner, as produtoras de filmes internacionais mandavam no cinema naquela época. Mazzaropi era o único produtor de filmes nacionais que podia escolher a data de suas estreias, porque era um sucesso garantido de bilheteria. A festa de estreia dos seus filmes parecia cena do Oscar. A rua era fechada com cordão de isolamento, policiais faziam a segurança e Silvio Santos apresentava o elenco, que, para deleite do público, sempre estavam presentes na estreia. Um de seus filmes foi lançado no mesmo dia de Tubarão, e o filme de Mazzaropi deu mais bilheteria. Em 1961, produziu seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca. 5 anos mais tarde, lançou o filme O Corintiano, que foi mais um recorde de bilheteria nacional. Em 1968, Astral Gésilo de Ataíde, que era então presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu um bilhete a Mazzaropi, dizendo que, com o Jeca Tatu e a Freira, Mazzaropi alcançou no cinema o mais alto nível da arte, e ele era, sem nenhum favor, um artista de categoria mundial. Mazzaropi emoldurou o bilhete e o colocou sobre a lareira em sua sala. Em 1970, recebeu o prêmio especial da Embrafilme por ter conseguido a maior bilheteria nacional até então. Sobreviveu por décadas como seu próprio patrão, num meio infestado de tubarões. Mazzaropi fazia um filme e, com a bilheteria desse, fazia o próximo no ano seguinte, sem patrocínio ou ajuda cultural do governo. Naquela época, era conhecido o sistema de caixa 2 nas bilheterias dos cinemas. Quando a pessoa entregava o ingresso para entrar, ele voltava para a bilheteria e era revendido novamente. Então, quando a bilheteria fechava, dava que eles tinham vendido 300 ingressos, mas na verdade tinham vendido 1.000. Mazzaropi, sabendo disso, pagava um fiscal para ficar ao lado da bilheteria de cada cinema, com 2 contadores de número, um para meia entrada e outro para inteira. Assim, ninguém conseguia roubá-lo. Como era um grande astro, em 1972 foi recebido pelo então presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, que era seu fã. Mazzaropi não se fez de rogado, pediu ao presidente mais apoio ao cinema nacional. No ano seguinte, produziu Portugal, Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal, tudo bancado por ele. Construiu em Taubaté um grande estúdio cinematográfico, com uma oficina de cenografia, um hotel para os atores e técnicos. Ficou milionário, conciliou duas coisas quase incompatíveis. Teve sucesso como artista e como empresário. Sua fazenda entregava cerca de 1.000 litros de leite por dia, sendo um dos maiores fornecedores da empresa Leite Paulista. Na década de 70, já com a Panfilmes bem estruturada em sua fazenda, Mazzaropi produziu alguns filmes satirizando os grandes sucessos de Hollywood, como O Jeca contra o Capeta, uma sátira ao filme Exorcista. Nos estúdios da Panfilmes, em Taubaté, foram produzidos 18 dos seus filmes. Todos eles com a participação de Geni Prado, interpretando a mulher do Jeca. Geni atuou ao lado de Mazzaropi em 21 filmes. Sua indústria cinematográfica só produzia seus filmes, ou seja, um por ano. Mazzaropi era muito reservado, não dava entrevistas, porque dizia que distorciam tudo o que ele falava. Era muito apegada à sua mãe. Nunca se casou, mas teve 5 filhos adotivos. Péricles, Pedro, João, Carlos e André. Seu filho adotivo Péricles, que era filho de sua empregada, o ajudava na produção dos seus filmes. Seus amigos mais próximos dizem que ele era homossexual. Já, segundo um dos seus filhos adotivos, André, Mazzaropi nutria um amor platônico pela amiga e apresentadora de TV, Hebe Camargo. Quando o ator e apresentador Rony Von teve uma grave doença que o manteve acamado por 3 anos, Mazzaropi veio a São Paulo e ficou vários dias, indo todas as tardes dar uma prosa com o amigo para animá-lo. Pouco antes das gravações do seu 33º filme, Jeca e a Maria Tromba Homem, que seria estrelado por Tônia Carreiro, Mazzaropi passou mal. Após 26 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um câncer na medula óssea, Amácio Mazzaropi faleceu no dia 13 de junho de 1981, aos 69 anos, e foi sepultado em Pindamonhangaba, ao lado do seu pai. O império de quase 30 milhões de dólares que Mazzaropi construiu, infelizmente, foi destruído pelos herdeiros após sua morte, com todos os bens, inclusive seus filmes, indo a leilão. Mas o Hotel Fazenda, onde está o seu estúdio, continua existindo, agora com o nome de Hotel Fazenda Mazzaropi, mantenedor do Museu Mazzaropi, que fica em Taubaté, com um acervo de mais de 6 mil peças. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify. Agora eu quero agradecer aos apoiadores deste canal: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, professor Carlovan Porto, e um agradecimento especial ao apoiador do Spotify no Catarse, Almir Feitosa, não só por ter aumentado seu apoio financeiro, mas também pelas palavras carinhosas de incentivo que me enviou essa semana. Muito obrigada, pessoal. Vocês fazem meu trabalho valer a pena. E se você também quiser e puder apoiar o canal, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!